Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Eu sou o Lucas, substituindo o Mario. Caralho, só me fugir.
Você esqueceu de apresentar, muito bom.
Começou bem. E do meu lado esquerdo está o Jomon.
Substituindo o Jomon.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Eu queria um carro verde, mas veio azul.
Manda aí, o que aconteceu, Jefferson? Qual é o problema enigmático dessa vez?
Eu gosto de verde. Já tô aqui um tempinho no Japão, né? Dá tempo pra comprar um carro. Eu queria comprar um carro verde. Só que como aqui, como acho que acredito que a maioria dos lugares, das casas, quem manda é a mulher, né? Então eu sou palmeirense, ela é gremista, o carro veio azul.
Caralho,
você comprou um carro, mano? Eu comprei um Fit usado. Usado, hein? Porque carro novo é muito caro. Ia precisar estar muito tempo aqui pra comprar um carro novo. Enfim, mas assim, tipo, eu comprei parcelado, né? Na verdade, eu queria comprar à vista, só que o real tá valendo tão pouco aí que a gente resolveu mandar dinheiro e parcelar aqui, né? Vocês sofrem ansiedade quando vocês fazem, entre aspas, uma dívida e vocês têm dinheiro pra pagar e, sei lá, vocês querem pagar logo um negócio e se livrar dessas coisas?
Eu tenho bastante isso, mas só que a minha família me ensinou a parcelar por desgraça, assim, né? Como não sou eu que pago a conta do cartão, então falam, não, parcela isso aí, por mais que eu dê o dinheiro, tipo, o geral vivo, assim, pra pessoa.
No meu caso, eu nunca parcelo nada, eu sempre compro no débito mesmo, porque eu não gosto da sensação de ter que ficar pagando coisa depois. Eu gosto de, no momento, liquidar um negócio e pronto.
E fora que é um porre ver no cartão, tipo, 11 de 12, você não lembra mais o que que era, sabe? E aí você fica olhando e fala, mano, o que que eu tô pagando aqui?
Manda gasolina pro Brasil, Jeff, aí você fica rico, cara.
Sinto muito, filho, mas eu sinto te dizer que a gasolina, acabei de ver uma notícia aqui, gasolina no Japão é mais cara que no Brasil.
Não, mas aqui não tem, por isso que você vai ficar rico.
Aqui tem, mas tá parado. Sushi Striker The Way of Sushido será lançado dia 8 de junho no Ocidente. Acho que no mundo, né, na verdade. E a Nintendo, como ela não conseguiu passar a ideia do jogo só por vídeos, porque não dá pra entender porra nenhuma mesmo, eles resolveram lançar uma demo no eShop no dia 24 de maio. E na eShop do Switch, por mais que o jogo vá ter versão 3DS. 3DS não ganhou, né, demo?
Não. Indagação. Não ganhou, só Switch. Só Switch.
Você jogou a demo, Jefferson?
Joguei.
E aí, o que você achou da demo? E o Lucas, ele já... Previamente, ele já falou pra mim, em off podcast, que ele não gostou e nem tentou baixar a demo.
Não. Esse jogo não é pra mim, não.
Eu gostei da demo. Eu acho que você baixa a demo, tem uma introdução de, sei lá, um cutscene de anime, assim, com uma música duvidosa, mas pra mim é divertida.
Eu achei muito show de bola a música, velho.
Eu sei, eu curti. Eu achei que, independente do gosto ou não, teve esforço no trabalho. E quando a gente critica Mario Tennis por não ter abertura, isso aí tem muito mais do que uma abertura.
A demo, eu não sei até onde ela foi, eu não joguei tanto da demo. Mas ela é o início do jogo, né? Ela mostra a história inicial do jogo, você escolhe entre o menininho e a menininha que vai se chamar Musashi, de qualquer forma. E aí você vai seguindo um pouco da historinha do jogo e aprende como fazer o jogo de match tree, que não é tree só, é bem mais do que tree, match quantos puder, na verdade. E eu achei, mano, achei muito da hora o jogo. Só que aí quando eu vou olhar na porra do o preço do jogo, eu não consigo falar que vale a pena, velho.
Quanto custa?
$50. É o preço de um jogo. Ou 40 não. Se você for comprar a versão de 3DS.
Que deve ser basicamente a mesma, né?
É a mesma versão, mas a diferença é que você não tem que pagar pra jogar online. Então...
grosso. Não, você não tem que pagar no 3DS. Você nunca vai ter que pagar. No Switch você vai.
Enfim. Eu joguei, acho que, sei lá, três... Na verdade, eu já comprei esse jogo, né? Eu comprei na pré-venda, então eu não queria jogar muito, mas pelo que eu joguei, me agradou. Eu tava com medo desse jogo, porque eu sou meio daltônico, e eu não consegui enxergar os pratos pra linkar. Mas como eles ficam destacados e ficam vivos, então não tem muita dificuldade. Eu só acho que esse jogo vai ser um jogo assim um pouco diferente, porque ao mesmo tempo que eu quero ver o anime na TV, eu prefiro jogar no modo portátil, que é com os dedão na tela do Switch. Então eu acho que vai ser alguma coisa de tipo tira-põe toda hora. Mas enfim, eu mostrei pra minha namorada, ela achou divertido também. É um jogo simples e tipo, um ritmo frenético, batalhas curtinhas que você faz, que tipo, você vai jogando e vai jogando. E como a Nintendo acho que já disse, tem mais de cento e poucas fases. Então o Digimon pode falar que tá um preço tá alto, mas tem bastante conteúdo e eu acho que eles deram um trabalho pra polir esse jogo. Eu acho que é uma questão de só de o Digimon não consegue pagar muito num jogo de puzzle.
Eu ia comentar isso aí, porque eu comprei o Puyo Puyo Tetris e assim, valeu a pena, porque a questão de replay que eu joguei várias vezes compensou. Tem historinha besta no jogo lá, mas tudo bem.
Só pra comparar, a historinha besta do Puyo Puyo não é bem mais vagabunda do que do Sushi Strike.
Ah, sim, não tem nem cutscene direito esse negócio, claro.
E as falas também são horrorosas, tipo, umas coisas gritantes e...
Nossa, calma, sem tanto ódio. Eu acho bonitinho as salas do Puyo Puyo.
Alguns personagens são, alguns são irritantes pra caralho. Mas ó, eu não joguei o Sushi Striker, mas pelo que eu vi no vídeo do YouTube, eu dei muita risada do personagem, porque ele fala que os pais dele morreram na guerra de sushi, né? Ele odeia sushi. Aí passa 10 segundos, ele, porra, tem que mostrar pro mundo sushi.
Mas você consegue entender, olha o que eu vou falar. Você consegue entender a transformação de personagem. Por mais que eu não goste de sushi e não compre as ideias dele, você consegue ver, ah, tá, eu engoli essa merda que ele falou. Mas eu recomendo, tipo, tenta dar uma jogada, Lucas. O jogo, ele vale e pra qualquer um que conseguir, né? Switch, pra quem tem Switch, essa conversa é foda-se. Mas, tipo, quando você joga, faz muito mais sentido e é muito mais divertido do que você vê e não faz sentido e não, você não entende o que tá acontecendo, porque é muita coisa que tá acontecendo. E aí é mais legal jogando, assim, você consegue entender. Por isso que eu até acho muito inteligente da Nintendo soltar uma demo disso.
Não, sim, sim. Tirando, assim, uma parte lá que eu vi também que me atraiu, acho que é que tem vários bichinhos pra colecionar. Eu não joguei na demo, não sei se tem muito disso, né?
Mostra que tem suas versões Pokémon, né?
Uns Pokémon bem meio bootleg lá. Pokémon
genérico, exatamente.
E acho que aquilo vai dar uns power-ups diferentes, né? Do especial.
Os bichinhos, na verdade, são skills, né? Que você coloca.
É isso. De novo, não joguei muito porque já comprei o jogo, então vou deixar pra depois. Resident Evil 7 Cloud Version foi lançado essa semana pela Capcom. Eu não sei se eles anunciaram...
Então, tenho a impressão que não, porque do nada que eu vi tinha uma galera falando que tava jogando. Eu fiquei, what?
Então, e ele foi lançado só na eShop japonesa, né? E a Capcom conseguiu lançar o primeiro jogo, acho que com bloqueio de região. Porque ele não funciona tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Aliás, no mundo inteiro, né? Acho que ele só funciona no Japão.
Funcionar, eu acho que ele funciona. Eu acho que ele não...
Não. É assim, ó. Ele funciona assim, ó. Você consegue chegar até o portão da mansão, a internet cai e já era, pronto. Você consegue jogar um minuto o jogo.
Mas, mas você consegue entrar, né? Tipo, a internet é o problema.
Só que você é quicado, assim... Que dá problema de internet.
Ah, eu acho que então o primeiro jogo que toma bloqueio de região é Dragon Quest X ou Phantasy Star Cloud 2.
Pode ser. Enfim, eu joguei um pouco. Assim, só pra constar, minha internet aqui no Japão é muito ruim. Eu não tenho estabilidade onde eu vou ficar, então eu não posso pedir internet de cabo, nem fibra ótica. Eu uso uma internet de celular, na verdade. Uma torre que eles vendem, tipo, modelo, sei lá, 4, 5G e é tipo 5, sei lá, 5, 10 megas. Tipo, a minha internet é muito ruim. Eu consegui jogar muito mais do que um minuto, só que a qualidade da imagem tava ruim. E de vez em quando, tipo, a internet oscilou e se aperta o botão A e o A não vem, então é uma experiência meio frustrante, mas assim, pelo menos eles deixaram pra você começar o jogo, pra você testar a qualidade dessa internet, e acho que o jogo custa 2 mil ienes, que, sei lá, 2 mil dá quanto?
R$25, talvez?
Não, 2 mil acho que dá 60, mais ou menos.
Peraí, você comprou o jogo?
Não, comprei o jogo. Só joguei a versão, sei lá, os 15 minutos que dá.
É, dá 66 pontos atualmente, então é 66, claro.
É, então, e você tem, se eu não me engano, 90 dias pra jogar. É um modelo diferente, um modelo que vai desagradar muita gente, mas particularmente eu gostei. Que acho que se não fosse essa solução, eu não ia jogar Resident Evil 7. E que, tipo, é o preço que você paga pelo Switch não ser um console tão poderoso. Mas, entre aspas, eu acho que é uma solução. O que vocês acham desse modelo Cloud Version?
Então, streamar jogo, eu nunca tinha pensado que resolveria o problema do Switch ser o Switch, né? Não ser potente. Mas é interessante. Eu achei, tipo, eu acho que o Dragon Quest 10 funciona assim, o Phantasy Star Cloud funciona assim. Eu não sabia que dava pra fazer isso com o Resident Evil 7, por exemplo. E aí você tem uma versão, não sei, a qualidade da imagem era por causa da internet ou porque o jogo tava uma porcaria de feio mesmo?
A qualidade é total por causa da internet, porque quando a internet ficava rápida, você via que melhorava a resolução.
Só que... É, então, é interessante, tipo, é um jeito de você resolver esse problema do Switch.
É, porque quanto que deve ser o tamanho desse jogo nas outras plataformas? Vocês têm alguma noção?
Puta, eu chutaria 50 GB no mínimo, assim.
Caralho, cara.
Maior que 45 megas.
É, maior. Ah, então é interessante, né? Mas eu não pude testar, então não sei se tem lag, esse tipo de coisa, né?
Lag vai ter, se sua internet estiver ruim. O ponto é esse.
É, então, é que é um fator limitante, né? Que nem você falou, no seu caso, complica. Você não vai comprar esse jogo, né? Ou vai?
É alugar, né, o jogo.
É, aliás, você não compra, você aluga por 90 dias.
Ah, certo, mas, certo.
Eu acho esse modelo interessante, porque assim, geralmente as pessoas vão falar, ah, você só tem 90 dias. Mas é bom porque é aquela história de, você não zerou em 90 dias, você vai esquecer. Isso é um pensamento mais velho, né, tipo, é difícil.
Não, mas até tipo, Resident Evil, esses jogos, Resident Evil 7 no caso, é um jogo que você zera muito rápido. Então, tipo, 90 dias dá e sobra pra você zerar um jogo. Você não tá pagando nem o preço inteiro dele, né? Então...
É, eu acho que esse é o ponto. Tipo, você tá tendo a experiência de Resident Evil 7. Se você tiver uma internet boa, assim, completa, aí, inclusive com as DLCs, e tá pagando, sei lá, um terço do jogo. Por só 90 dias. Só 90 dias, mas é o suficiente pra você conseguir terminar. Acho que o Jumon colocou um bom ponto aí.
É, eu acho interessante, mas é que eu tenho cabeça de colecionador, então eu não ia usar esse modelo. Eu ia comprar o jogo físico mesmo e ter.
Mas eu acho que aí fica a tipo, ou você vai poder jogar o jogo ou você não vai ter o jogo, de jeito nenhum, porque Resident Evil 7 não ia rodar no Switch.
Não.
E aí, tipo, ou você joga por stream ou você não joga o jogo, entendeu? É mais essa, não é tipo, ou você compra ou você streama.
É, se você tem o Switch, realmente vai ter que ir pelo modo stream, né? E se você mora no Japão ainda.
Sim. Aí esse seria um modelo de negócios.
Mas vocês acham que com o tempo essa versão, mesmo que um servidor japonesa consiga rodar em outros lugares? Porque, sei lá, pelo que eu vejo é aquela história de saiu, todo mundo baixou, tentou jogar, o servidor não aguentou e puf, virou farofa. Talvez, quando todo mundo esqueça esse jogo, sei lá, uma conexão rápida nos Estados Unidos, talvez consiga, não?
Eu acho que é bem possível, tipo, eu acho até que, entre aspas, assim, aqui stream é complicado, o normal é mais é baixar o jogo, né? Mas não duvido que um seja igual a Netflix, você receba tudo streamado.
Mas deixa eu perguntar pra vocês, vocês acham que essa moda vai pegar e outros jogos vão aderir pra isso aí?
Acho que outro jogo que o Switch não rodaria, eu acho que a galera pode tentar tirar uma grana nisso.
Eu acho que só a Capcom faz isso. Acho que a Capcom tem um modelo de negócios bem diferente das outras e acho que no futuro sim, mas por enquanto, sei lá, acho que pra mim isso vai ficar restrito a esse jogo.
Será que Phoenix Wright será assim? Porque não é um jogo que requer comandos rápidos, então dá pra streamar.
Acho que aí tem cartucho, aí tem download físico, não é esse o caso. Talvez, assim, chutando, Beyond Good and Evil seria uma solução, né? Porque muitas pessoas colocam esse jogo pra rumor como o jogo do Switch, mas... Ele não vai ser, sei lá.
Então a gente acredita que pode ser um futuro pro Switch isso.
É, não sendo jogo multiplayer, né?
É, ou seja, vai ser um modelo de negócio no futuro, mas eu não acho que vai vir, sei lá, esse ano ou no próximo. Acho que vai demorar um pouquinho.
Mas sabe o que é foda pra mim? O Switch é um console que eu jogo em vários lugares, né? Assim, eu teria que jogar só em casa esse jogo.
É, aí é problema Brasil.
Não, tudo bem, então. Nosso vira-latismo não vai deixar jogar a gente jogar na rua esse jogo, né?
Não é não deixar, é não permite mesmo.
Os lançamentos do NES e os NES Mini foram um sucesso, não tem como negar isso. Os dois têm uma biblioteca muito foda de jogos, e eles também ficaram bem polêmicos porque teve todo aquele problema de estoque na Nintendo, de o pessoal comprava e revendia bem mais caro, né?
Os scalpers, né, famosos.
Sim, sim. E, bom, assim, intuitivamente, muita gente acha que depois desses dois vai sair o Nintendo 64 Mini.
O Game Boy Color Mini, Game Boy Mini, na verdade.
Não, mas aí é de console de mesa, né? Aí você tá falando de portátil.
Ah, a gente tá falando do futuro aí, né? Com lançamentos, a continuação, a continuidade da Nintendo.
Ah, se você seguir a linha cronológica, vai ter que lançar até um Virtual Boy Mini aí.
Seus pequenos olhos.
Ó, mas recentemente a Nintendo registrou a marca Nintendo 64 no Japão. Já começou a levantar um pouquinho de bandeira pro pessoal, já muito rumor que vai lá sair, né?
A galera pirar, né? Famosa.
Sim, é, sempre. Aí eu quero perguntar pra vocês, faz sentido eles lançar essa versão?
Eu acho que sentido faz, porque todos, sei lá, ambos os consoles fizeram sucesso financeiro e eles estão lançando qualquer coisa, estão lançando até o Famicom Dourado lá, é, edição mangá, enfim. Eu acho que sentido faz, visto que a tecnologia desses consoles é muito defasada, você consegue fazer tipo com o mesmo modelo que você fez o, tanto o Super Nintendo como o Nintendinho. A questão é, eu acho que a questão é mais no tempo de quando, né? Eles registraram a marca agora, mas será que precisa nesse final do ano? Será que eles não vão querer lançar, sei lá, uma outra versão de, sei lá, Super Nintendo 1, ou continuar no Famicom? Acho que é questão de tempo.
É que eles estão voltando a lançar o NES por causa que é problema de estoque, mas esse do Nintendo 64, eu vejo um problema, porque quando lançam online, eles vão dar os jogos de NES, certo? Tem muita gente acreditando que futuramente eles vão dar jogos de 64 e Super Nintendo. Então, se o cara compra um Nintendo 64 Mini, pô, ele vai ganhar o jogo de novo no serviço online?
Ah, mas isso vale pro Nintendinho já, né?
Mas os jogos do Nintendinho são os oferecidos pelo serviço online?
Alguns batem. Não bateu? Do NES Classic e do serviço online? Super Mario Bros. 3 tem nos dois, não tem?
É, acho que sim.
Eu acho que eu vou além. Eu vou falar por experiência própria. Eu sei que eu não tô falando por todo mundo, mas acredito que esse tipo de item é um item mais de colecionador do que você jogar na TV. É, você compra, coloca na TV, instala, joga um pouquinho, aí depois, ah, beleza, vou jogar o Switch em vez de jogar essas coisas velhas. E quem compra pra jogar, eu acho que é, sei lá, ou quem não tem o Switch, ou quem, tipo, quer reviver mais as memórias da infância. Só que como você tem, entre aspas, um número limitado de jogos que não necessariamente são os jogos que a pessoa tinha na infância, então se acaba não aproveitando tudo. Eu acho que a parte ruim do 64 é que a Nintendo não tem muito jogo. Então, vai lançar um jogo é meio capenga. Enquanto ela pode ser feliz e fazer várias variações de NES e fazer, sei lá, jogos com... vender o mesmo videogame com outros jogos, acho que 64 ela só consegue fazer, sei lá, uma versão.
É, e o foda é que, por exemplo, Ocarina of Time, Majora's Mask, o Star Fox T4, foram todos jogos que tiveram remake já.
Ah, mas agora você vai jogar na televisão e com aqueles filtros, não filtro HD, né, mas vai jogar sem ruído, sem essas coisas. Só, eu achava diferente, eu acho diferente, na verdade, jogar o Super Mario 64 no Wii U, que a imagem é bem mais limpa do que jogar no 64, por exemplo. E é uma versão diferente do DS também, que a do DS é meio zoadinha por causa do D-Pad.
Vocês acham que a Nintendo vão fazer controles coloridos diferentes? Porque quando ela vender esse aí, provavelmente só vai ter um controle. Jogar 64 ou 64 players, eu não acho que, sei lá, acho que vai ser um desperdício se não tiver as quatro entradas. O meu ponto é, eu acho que eles não vão mais subestimar estoque de consoles, mas talvez no de controle, acho que fica um pouco mais difícil e fique caro achar.
Mas o Super Nintendo Mini não vem com dois controles?
O Super Nintendo Mini vem com dois controles. Você chutaria que esse 64 ia vir com quatro controles?
Não, claro que não.
A caixa ia ficar muito grande.
Sim, mas é que em relação ao tamanho do controle, o controle do CT4 também é uma merda, né? Já começo por aí.
Calma aí, velho.
Não, ele é ruim, cara.
Eu gosto também dele. Eu acho que ele quebra fácil, mas é mais culpa dos jogos que ele tem do que do próprio controle.
Ah, eu não acho nada prático ele. Por mais que, assim, eu gosto, mas eu sei que é meio bosta.
Eu gosto de você ter, sei lá, em vez de você ter uma alavanca, ter ser direita, ser esquerda, ser pra cima. E fora que a posição do Z é a mais legal de todos os controles.
É tipo um gatilho, né?
Sim, de fato é muito da hora a posição dos... E eu acho legal essa ideia de tipo, se, dependendo do jogo, o que o jogo vai requisitar, se for um jogo 2D ou 3D, a sua pegada no controle vai ser diferente. Eu acho isso legal, por mais que muita gente não entendeu isso e jogava com o controle enfiado no orifício. Mas eu acho que, tipo, dois controles e eu não acho que vai vir colorido. Eu acho que, tipo, controles coloridos seriam fan-made que ia vir. Por mais que o Nintendo 64 aproveitou daquela propaganda lá do dos jogos de console cor de fruta, né, que tinha, eu acho que não, eles vão vender o cinzão básico e foda-se, você vai comprar do mesmo jeito.
Ah, não, tem que ter a versão transparente, cara.
Eu gosto muito também, mas eu duvido.
Ah, sei lá, às vezes uma especial, o Jeff falou que no Japão tem umas versões douradas, por que não?
Ela tem a versão dourada do videogame, né? É possível, mas acho que eu tô com o Geomon, vai ser cinzão. É, embora eu não goste dessa ideia, porque... É, pra mim, controle, assim, quando, sei lá, quando você tem quatro controles, tem controle de cor diferente. Eu penso assim, né? Que... Ah, mas aí... Aliás, até no Switch, né? Você vê o negócio, tem que ser controle com cor diferente, porque senão você acaba confundindo quem tá com quem. Quem é o primeiro, o segundo, só tem que ficar olhando bolinha, piscando no coisa do controle. Eu acho que tem que ser diferente, mas acho que a Nintendo é preguiçosa mas mesmo com essa preguiça, acho que talvez ela erre na mão e o meu maior medo é isso, ser difícil comprar controle.
Agora deixa eu perguntar pra vocês, quais jogos vocês gostariam de ver no caso se fosse lançado o Nintendo 64 Mini?
Eu gostaria de ver a maioria dos jogos da Rare, mas como não vai vir, é melhor eu pensar em comprar um Xbox One e Rare Replay.
É, o Rare Replay ia dar um pau mesmo, tem o Banjo, Perfect Dark, Conker, tá tudo lá, cara.
GoldenEye é da Rare também.
É, foi feito pela Rare.
GoldenEye tem problema de licença, né, aquele jogo tá perdido no...
Pode ser, então esse não iria. Pois, fora os clássicos, né? Vai lá, Super Mario 64, os dois Zeldas, Star Fox. Eu gostaria de ver F-Zero, que eu gosto de F-Zero.
Tem que ter F-Zero, é muito bom o de 64, cara.
Mario Sports, vai ter Mario Tênis, Mario Golf.
É, vai ter o Wave Race também. É da Nintendo?
Wave Race, sim. Vai ter o Paper Mario.
Puta, é verdade. Pô, ô Jeff, você falou que a Nintendo não tinha quase jogo pro 64 aí, mano?
Ah, não, mas só que só tem os jogos dela, que no Wii U, sabe?
Cara,
quando for o mini Wii U...
Você vai comprar o Nintendo 64 Mini pra isso, você não vai comprar pra jogar, tipo... Não sei, eu nem lembro os outros jogos.
Aí, viu? Você não vai jogar Castlevania 64.
Você lançou o NES com 30 ou... Super Nintendo, sei lá, com 20, não sei, eu não lembro.
É, agora você vai lançar com 10, então.
Não, beleza. Você faz 15 jogos da Nintendo 64, quero ver se fazer outro console. Não vai,
né? Ah, não, cara, mas tem bastante coisa. Tem Mario Kart, tem o Kirby CT4, tem o... Ah, agora não fugiu o nome, cara.
Tem o Superman 64.
É muito bom brincar de passar em gola. Tem os três Mario Parties.
Tem Smash.
Será que Smash sairia? Será que eles colocaram Smash?
Eu acho que sim. Por que não?
Mano, sei lá, a Nintendo sempre teve o problema. Então, pra mim é impressionante que agora tem Pokémon de portátil, né? Mas a Nintendo sempre tem aquele problema. Ah, se você colocar um jogo que vai lançar a franquia agora, vai competir com ela mesma, entendeu?
Amor de Deus, cara. Nossa, meu. O Smash do Nintendo 64 Mini competir com o novo que vai sair.
Mano, nunca sabe. Era essa a discussão que tinha na época que era o Pokémon XY não tinha Red e Blue no Virtual Console. Virou um tempinho.
Você tá brincando, né? Velho.
Mas outros jogos, fora do jogo da Nintendo, Bomberman 64.
Muito bom, por sinal. Eu gosto bastante desse.
Eu acho que Pokémon é um pouco diferente, porque Smash do 64 pro coisa é um grande pulo. Agora Pokémon é quase a mesma coisa.
Claro que não, mano. Vai jogar Pokémon Red Blue e depois ser um... Velho, é um pulo aquilo, mano. É um pulinho.
A questão não é essa, Giovanni. Eu não consigo jogar o XY. Eu não tô falando mal do Red Blue.
Ah, tá. Tudo
bem. O XY com aqueles bonequinhos tibis, né?
Ah, mas bonitinho, vai. Não fala mal de Pokémon.
Não, eu gosto. Pô, eu não eu falo mal só de Sun e Moon aqui.
Que é legal também.
Ah,
é,
eu não vou entrar nessa discussão, cara.
Eu joguei tanto 64, mas jogo de third party é tão tipo um vazio, velho.
Então, jogo de third party é Harry e a Harry foi embora, né, velho?
A Harry era second, mas tipo, jogo de third party, tipo, sei lá, eu joguei um monte, tinha na locadora, eu alugava, jogava 2 horas e devolvi.
International Superstar Soccer.
Tem WWE, velho, que era show de bola na
minha infância. Nunca joguei essa versão. E agora vamos para a sessão de interação com nossos ouvintes. Nós tivemos vários comentários, mas nós vamos selecionar apenas um, não é, Jomon?
Sim, porque é o que a gente recebeu.
Então faça as honras de ler pra gente, Jamon.
Ó, cadê, por favor, mano? O Mario era mais educado.
Não, eu não sou o Mario. Aqui é punho de ferro mesmo. Lê essa porra e pronto.
Ô, louco. Eu poderia fazer uma... não ler, mas agora eu vou ler porque eu sou uma pessoa boa. O comentário é do nosso amigo João. Ha, 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 ha. Star Fox mais F-Zero calará os críticos. Got. Eu não sei. Bota fé, bota fé. Botamos fé que nem a gente já comentou.
Eu acho que os críticos estão mais... pelo menos do que o pouco que eu vi, eles estão mais animados com isso do que, sei lá, se fosse anunciado Star Fox Zero ou Star Fox 1.
Zero 2, assim. Feito pelo Miyamoto, né?
Star Fox 1 ia ser legal, hein?
Mas é, se tá sendo realmente feito pela Rare, que a gente discute... não é Rare, a Retro Studios, né?
Tá no, na discussão passada.
É, então, ficou tanto na cabeça que... Mas se tivesse sendo feito pela Retro Studios, beleza, vai ser algo bom.
Pokémon Let's Go, a princípio, soa como um nome muito ruim, mas acho que é um daqueles casos que a gente se acostuma rápido. Lembro que XY me soou como um nome merda no início. Enfim, Fold Eve acho que sai só em outubro, novembro do ano que vem. Até lá vai ser hype intensify semanal, nível caganeira de ansiedade no Mario. Esse é um excelente nível.
Eu acho engraçado que o Mario, ele é uma montanha russa, né, de hype de Pokémon, né?
Ele vai odiar daqui a pouco.
Então...
Ele, o Mario gosta do Bang, ele vê, ele aipa, ele joga, não é o Red Bull, ele volta a detestar, assim, ele começa a detestar e vai piorando à medida do tempo, ele vai amargando.
Eu tenho certeza que ele vai deixar um comentário pro próximo cast.
Aí ele não vai só porque você falou isso.
Não, mas, pô, para disso, psicologia reversa.
Eu não acho o nome ruim, acho que, sei lá, pra mim o nome é até meio fácil, sei lá. Você,
mas você não acha que quebra isso? Tipo, é a primeira vez que a gente tem nome... Eu acho, né? É a primeira vez que a gente tem nome de... Não, vai. Pokémon Yellow é o Pikachu Version, né? Em japonês, eu acho.
Ah, deve ser. É sim.
Pikachu Edition.
É, só sei que isso aí me faz associar a Pokémon Go, porque é Pokémon Let's Go.
Sim. Mas é estranho, tipo, você tem nome de lendário, de Pokémon na capa, sabe? Talvez até, tipo, faz sentido porque é mais ou menos... você tá tentando convencer os caras que só jogaram os primeiros Pokémon e só conhecem esses bichos, né? Só conhecem o Pikachu e o Eevee. Mas eu não sei, velho. Eu acho meio estranho ainda. Eu acho... Quebrou muito o padrão deles de colocar duas coisas.
Eu acho que se o objetivo for esse, eu acho que não tem problema. Se o objetivo, assim, é fazer um Pokémon diferente, seja como spin-off, seja uma série principal meio adaptada para jogadores de Pokémon GO, eu não vejo tanto problema com isso. E eu prefiro isso do que, sei lá, um remake original da série. Então, acho que
Pokémon é coisa que... Fire Red fucking Leaf Green.
Isso, eu acho isso melhor do que...
Ou o termo que você usa, Jeff, de jogar de tocar na tela, né? Jogar de menu, né?
Que? Selecionadores de menu é meio chato. Riscar é um pouquinho mais divertido.
Ah, tá. Nossa.
Não, mas a gente realmente se acostumou, tipo, até os lendários lá, spoilaço mesmo, mas é o que faz a propaganda do jogo. Acho que não sei se vai ser jogo principal isso aí.
Não, então, agora que você falou fazer a propaganda, ter o Pikachu e o Eevee na capa, o Eevee eu não sei, é que o Eevee ele é o favorito do Japão também, né? Ele é o segundo favorito do Japão. Não sei como rola no resto do mundo. Mas faz sentido você ter o Pikachu na capa de um jogo pra vender.
Ah, então aquele jogo de desenhado Pikachu lá, Art Academy, foi um sucesso absoluto, né?
Mas funciona, chama, tipo, você tem que pensar quantas crianças estavam brisando na loja pra comprar, olhou pro Pikachu na capa, ou senão a mãe olhou pro Pikachu na capa e falou, ah, eu lembro que meu filho gosta dessa porcaria de rato.
É só em qualquer Pokémon Center você vê coleções da Eevee que nem retardado e você vê muito mais plush da Eevee e do Pikachu do que todos os lendários combinados juntos.
Eu imagino que sejam 1000 versões do Pikachu com roupa de enfermeira, roupa de policial, roupa de outros Pokémon.
Então roupa de outros Pokémons e o Eevee com a roupa das evoluções dele, né?
então, ele tem muita coisa, E eles lançam, tipo, linhas, assim, tipo, exclusivas da Eevee. Acho que esse semestre teve a coleção lá da Evolutions lá, tipo, diferente, sabe, do que tinha anteriormente. Então, eu acho que pra vender pra criança ou pra pessoas que não coisa, é muito mais fácil você colocar esses dois ícones de Pokémon do que um lendário fodão com cara de mal.
E uma pergunta rápida. Qual assist trophy de Smash vocês gostariam que se tornasse jogável no 5? Eu fico entre a linha de Fire Emblem e a Sakyamamiya de Sin and Punishment. E é o Sakyamamiya. Ele é um homem. Eu acho que ele errou. Acho que foi typo, não foi erro de sexo.
Isso é bem improvável, hein? Nossa.
O Sakamamiya?
É.
Pior que eu não duvido, velho. Ele entrar assim, de repente.
Eu acho mais fácil o Aluide lá. Ele usa os golpes de esporte.
É verdade. É que o Sakamamiya, ele fez a mesma coisa. Eu achei até, tipo, estranho que ele não entrou no de Wii U, porque o Punch Out, o Little Mac, ele entrou porque ele teve um jogo no Wii. No Wii. E sim, Punishment também teve. E aí o Sakamamiya não entrou.
É, acho que como, assim, do Assist Truth que eu lembro, o Zelda, assim, que é retrô do momento, que é difícil de acessar, é o Skyward. Porque os outros tiveram vários remakes aí, a versão HD, né? Então o Jiraim tem chance, não sei. Por mais que eu odeie ele...
Verdade, né? Até esqueci que tinha ele.
Ah, é, pra você ver como é lembrável esse filho da puta.
Não, eu esqueci que tinha ele de assistir Trophy, né, velho? Que ele faz um brilhinho na tela, né, eu acho. Eu não lembro.
Sei lá, quero que se foda ele.
Vai lá, Jeff.
Na verdade, eu não lembro o que era assist, mas acho que... Eu vou ficar...
É as pokebolas de personagem da Nintendo.
Com a resposta básica, que seja o Waluigi. Acho que com o Mario Tennis Aces e com esse outfit novo, o palette swap dele fica divertido, mostrando o cabelo.
Vai ter os soldadinhos da Advance Wars também, eles eram assist Truth.
É, então eu pensei neles também, que dava pra ser pode ser o personagem WTF, né, o personagem aleatório da vez. Mas o tipo 2, a linha eu não acho legal porque tá com muito Fire Emblem, assim, né, eu não reclamo, mas só que tá com muito Fire Emblem.
A gente tira a Lucina e coloca a linha, João, tô aqui.
Então, mas todo é justo,
podcast concorda.
Eu concordo com isso, mas o movimento dela, pra mim tira o Marth e coloca a Lucina, que tá mais principal na série do que o Marth, sinceramente.
Daqui a pouco vai ter o pai do Roy e o Roy também, né?
É, pode ser. Eles podem ser, mano, podia ser só swap, eu acho que a Lucina até entra como swap do Marth, mas de personagem, assim, dos assist trophies, eu ia ficar feliz com o Isaac aparecendo, do Golden Sun. Por mais que eu não tenha jogado Golden Sun, eu acho que o Isaac, pelo que eu ouço de Golden Sun, o Isaac parecia ser um personagem interessante pra colocar.
Aquele que joga a mãozinha gigante, empurra
todo mundo? Sim, esse mesmo. Que ele, o último jogo dele foi pro DS e falaram que
era melhor dos dois. Eu nunca joguei. Eu preciso jogar essa porra, cara.
Mas acho que é continuação, não é?
Então, eu não joguei o anterior, então tô fudido.
É, os dois anteriores.
Puta que pariu.
Não, o pior de Golden Sun é isso, que é tudo linkado. Tipo, tu joga com... Se eu não me engano, eu joguei o primeiro, e depois você joga com os seus pais, alguma coisa, os antigos aí. É alguma coisa assim, mas sem jogar o... Pelo menos eu tô falando do segundo pro primeiro. É, se você não jogar o primeiro, você fica muito perdido e você fica num vácuo. Tipo, não tem como jogar. Você tem que ir lá e voltar atrás e jogar todos os jogos da série, acho que, pra entender Golden Sun.
Acho que é por isso que não lançam mais, né? Porque não é viável isso. E um personagem que eu acho que seria interessante seria o Takamura, é o nome dele?
Quem?
O samurai que aparece no Smash Bros.
Putz, não vou lembrar o nome dele nem fudendo.
Mas acho que é Takamura, acho que é Takamura's Castle o nome do jogo. É alguma coisa assim. O Mario
faz. É o coisa do Nintendo Land, não é?
Exatamente, que é o negócio de ninja no Nintendo Land, que é do jogo dele, que é de Nintendinho. E ele pode ser um personagem de espada interessante, tipo, ele pode, ele substituiria a Lin em moveset, ia ser igual, porque ele é meio saque de espada também, aparentemente, né, não joguei o jogo dele. Mas eu acho um personagem bonito pra entrar, assim, ele é tipo um Peach.
Coloca o cachorro do Nintendogs, então.
Mas aí já tem o Duck Hunt.
Quem disse que ele vai ficar?
Oh, pesado, hein, velho, na caixa do Duck Hunt, acho que ele fica pra piorar.
E pra você que escutou até aqui... Não deixe de comentar no site, na nossa página, o que você achou desse cast, com sugestões e críticas, perguntas. E a gente se vê no próximo episódio.
Calma, Lucas. E no meio aí do que o Lucas falou, eu faço o jabá que a gente fez um podcast sobre a E3, que a gente postou na quinta-feira, eu acho. E com as nossas expectativas para a E3 de 2018. Caso você não tenha visto, volta lá, que é spoiler free.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.